Bem, filhinhos, a palavra de hoje é vivendo no Rio de Deus. Você pode abrir a sua palavra em Ezequiel 47, versículo de 1 a 12. Se vocês olharem aqui a Bíblia do pastor, essa Bíblia aqui é desde 98, está toda velha, toda rasgada. A Davi está me devendo uma capa que ela fez na outra, mas não foi nessa. Eu aguardo que você venha fazer, meu amor, né? Que só você sabe fazer as boas capas. Ela sabe o caminho das pedras. Amém. Mas não importa. Pastor, o senhor vai com uma vida Bíblia dessa aqui para o altar e ainda na frente da câmera? Sim. Porque uma Bíblia velha significa que alguém está gasto de tanto ler, né? Aquela sua Bíblia que está aberta, amarelada ali na sala, não tem validade, está no Salmo 91. Isso aí é para inglês ver, né? Faça uso, gaste ela, rabisque ela, que ela seja gasta com os teus olhos, amém? Isso faz parte da presença. Muito bem. Versículo 1 do capítulo 47 de Ezequiel diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do altar, do templo. Sublinha essa palavra, sublinha. Saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. E ele me levou então pela porta do norte e me fez dar uma volta, por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas para o lado direito. Corriam águas para o lado? Lado? Ó, então, presta atenção. Deus opera onde? Na direita, não na esquerda. Quem tem ouvidos, ouça. Saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1.000 côvados. 1.000 côvados, que é mais ou menos 500 metros. E depois ele me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Depois ele mediu mais 1.000, e me fez passar pelas águas, e essas águas me davam pelos joelhos. E depois mediu mais 1.000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Então chegou a 1.500 metros, as águas estavam no lombo, a partir da margem. Mediu ainda outros 1.000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rios pelo qual não podiam se passar. Ou seja, 2 quilômetros já tinha se tornado um rio que dava para navegar e podia nadar. Então ele me disse: viste isso, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E quando eu voltei, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um ao outro lado. Pode sublinhar isso. Eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um ao outro lado. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Sublinha aí também, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe aonde chegam estas águas e tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Existe um rio, amém? Aleluia. E junto a ele se acharão então pescadores, desde Enguede até Englaim, aí ali haverá lugar para que se estendam redes. E seu peixe será segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande e em multidão muito, muito, muito grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, porque serão deixados para o sal. Contudo, junto ao rio e as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dará fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto, e nem os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha para remédio. Pai, que o rio de Deus nesta noite, o rio que flui do interior do coração de cada filho, o rio de Deus que sai do limiar deste altar, possa encher, Pai, o coração de todos os filhos que aqui estão nesta noite me ouvindo. E Deus, e que não seja uma palavra minha, mas a Tua palavra, para que, Senhor, no coração seja gravado a parede deles, Senhor, esta palavra, para que jamais esqueçam do rio de Deus, em nome de Yeshua. Amém. Muito bem, queridos. Aqui Ezequiel, o profeta, teve uma visão do rio de Deus que saía debaixo do altar, do altar de Deus, que fica onde? Na Nova Jerusalém, a cidade que está descendo dos céus. Ela não desceu ainda, mas ela vai tomar lugar dessa cidade que nós conhecemos hoje, que nós temos casa lá no centro, que nós estamos lá todos os meses, que nós mantemos a chama acesa, porque Ele nos pediu para fazer. Essa cidade chamada Jerusalém Natural será totalmente destruída. E não há possibilidade da outra descer se essa não for destruída. Então, por isso, nós já estamos começando a ver as coisas acontecerem. Israel se apertado de todos os lados, a partir das suas fronteiras, pelo fato dessa nação hoje estar ter dado as costas para o Senhor e ter confiado mais no seu braço forte em nações como a América do Norte do que propriamente no seu Deus que o plantou e gerou como filhos. Então vem hoje a disciplina, a correção de Deus sobre este Israel. Por isso é importante você ouvir esta palavra da pastora Lu e do pastor Tiago das duas semanas atrás. Muito bem, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar deste rio. Este rio que é uma realidade para mim e para a sua vida, a igreja de Blumenau. Um dia quando o Senhor estava sedento junto ao poço de Jacó, lá em João capítulo 4, era um verão, um calor miserável, era meio-dia, dia que poucas pessoas andam na rua. Então veio uma mulher com um cântaro pesado e ela chegou ali, Jesus estava cansado junto àquele poço sozinho, e ela chegou e foi tirar a água do poço, e o Senhor disse: ei, mulher, ei, dá-me água para beber. E aí a mulher ficou extremamente admirada, porque nenhum judeu falaria com uma mulher, principalmente ela sendo samaritana. Mas Jesus quebrou todo esse paradigma, e disse assim: quem, como tu, homem judeu, sendo judeu, me questiona a respeito, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Aí Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo, você nunca mais iria pedir água para beber. E aí começa um diálogo. E aí ela começa a ficar muito admirada. E Jesus falou: olha, vai lá, fala para o teu marido essas coisas que eu estou falando. E aí ela disse: olha, homem, eu não tenho marido. Aí ele falou para ela: olha, eu sei que tu não tem, porque tu já tivesse 5. E esse que tu tem não é teu. Aí ela se admirou mais ainda. Eu vejo que tu és profeta. Seria tu aquele que nós esperamos, o Messias? Aí Jesus vai. Mas ali existe uma coisa tremenda, de tudo que ele ministrou para aquela mulher. Ela esqueceu o cântaro, ela foi lá falar com os homens da cidade que tinha encontrado um homem. Há uma história linda ali, eu sou atraído por João 4, leia sobre isso, tudo sobre isso. Mas a realidade, ele falou assim: olha, quando ela questionou: mestre, é aqui no monte Gerizim ou é lá no monte Sião que se adora a Deus? O Senhor falou para ela: olha, nem aqui nem lá. O Pai tem procurado os verdadeiros adoradores. O Pai busca e procura os verdadeiros adoradores. E Ele fala ainda mais: esta água que eu te dou, que tu nunca mais terás sede, é uma água que sai do teu interior e fluirá para a vida eterna. Uau! Talvez ela não tenha entendido nada. Mas o que Jesus estava falando para ela estava muito além do que a mente daquela mulher pudesse entender. E talvez até da mente sua, nesta noite que me ouvi, como do meu interior sai um rio. Ei, o rio é real. O rio não faz sentido. O rio não é razão. O rio não é visto de olhos naturais. O rio é espiritual. Você está aqui nesta noite, igreja. Filho, você veio aqui nesta noite porque a sua fé, mesmo sem você não ver absolutamente nada e não sentir absolutamente nada, a sua fé te atraiu a este lugar para crer naquele que é invisível. Amém? E a palavra diz que a única coisa que pode alegrar e fazer o Senhor feliz é a fé. Se você não tiver fé, você não consegue agradar ao Pai, porque ação dele sobre a terra e toda a história e todo o seu mover desde o princípio foi baseado não em coisas naturais palpáveis que se pudesse ver, mas naquilo que ele é. Isso é efetuado através da fé. E a fé daquela mulher, daquela única mulher, uma mulher mal falada, uma mulher, vamos dizer assim, de... Como é que chama-se uma mulher de... Esqueci o nome aqui. Uma mulher que faz trabalhos não muito... né? Uma mulher que não tinha um conceito muito bom, a ponto de vista natural. Então ela era desprezada pela sociedade, tanto é que ela foi sozinha pegar aquele posto, porque as outras mulheres que eram casadas perto dela ficavam falando, pô, essa aí já está no quinto marido. Aqui tem fofoqueiro? Aqui não, né? Aqui em Blumenau tem esse costume da fofoca? Não, né? Não. Quer ver as mulheres quando estão juntas, ninguém fala nada, né? Sabe a fulana? Oh, tem uma quentinha. Ó, irmão, presta atenção. Aí essa mulher, ela creu. E quando ela creu, ela foi lá na cidade sozinha, falou para tudo quanto era homem, porque os homens não, eles são safados. Eles falam mal da mulher, mas ficam olhando para ela. É ou não é? É, ninguém diga que não é, porque todo homem é atraído por um, né? Por isso nós temos os nossos olhos disciplinados no Senhor, amém? Nós não ficamos olhando as mulheres, porque Jesus falou que nós vamos adulterar se nós ficarmos olhando. E tem homem que reclama da saia das mulheres. Ó, cara, para com isso, cara. Cuida dos teus olhos. Disciplina os teus olhos, você não vai ter problema com ninguém. A única mulher que Deus te deu graça para você ver nua é a sua esposa. Fora disso, você pode cair. E cai feio. Mas não vamos falar disso. Vamos falar da essência. Ela foi e ela falou, olha, eu conheci um homem. E este homem falou que ele tem uma água. Uau! Então vamos ver quem é esse homem. E ele me falou das coisas que eu estou vivendo. Aí os homens foram tudo atrás dela. E a mulherada foi atrás, para saber também por que os homens vão fazer atrás de uma mulher que é mal falada, né? Eu vou cuidar dele. Não é isso que as mulheres falam? É, vão cuidar dos homens. Porque tem quem queira, né? Quem não ouviu a palavra das mulheres da pastora Lu, pode ouvir. Está gravado. Tem quem queira. Cuida do que é seu. Bem, deixa para lá. A cidade inteira. A cidade inteira. A região de Samaria se converteu ao Senhor, e eles chegaram para aquela mulher e disseram, olha, não é mais pelo que tu falaste, mas o que os nossos olhos viram e ouviram. Uau! Semana viu um negócio legal. Olha para dentro do ouvido da pessoa que está do seu lado. Olha aí dentro. Se estiver sujo, não fala nada. Mas se puder olhar direitinho, olha aí. Eu vi um negócio legal, que o formato do ouvido é meio parecido com a imagem de um útero. Eu vi isso, de uma criança no útero. E essa, na semana retrasada, semana passada, Deus estava falando com o pastor Tiago a respeito do ouvido. E o Senhor falava que os nossos ouvidos são portais abertos, 24 horas. E que nós deveríamos cuidar do que nós ouvimos, porque no ouvido entra tudo, amém? Cara, você entra, abre o Instagram hoje, até o Marlon estava falando, cadê o Marlon? O Marlon está na área aí, oh, o Marlon foi legal aí, o Marlon foi meu parceiro aí lá de Brasília, depois nós vamos falar disso, né, Marlon? Amém. Mas ó, em questão de milésimos de segundo, você está vendo a tragédia do Rio Grande do Sul, e daqui a pouco você está vendo uma piada no Instagram, eu não é? E ri, e chora, e ri, e chora. E a sua mente faz isso, seu ouvido ouve isso. E vira uma confusão dentro daquilo que nós ouvimos. Irmãos, preste atenção. Cuide com o que você ouve. Filtre o que você ouve. O que ouve edifica você, te aproxima dele ou te afasta dele. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu penso, vai determinar os meus atos futuros. Concorda comigo? Onde é que o inimigo pegou a Eva? No? É verdade. É verdade. Que
Deus falou que vocês não podiam comer daquela árvore? É. Não, ele falou para nós nem tocar. Ela já aumentou, né, mulher, né? Nem tocar no fruto. Não era verdade. Era não comer. Mas o que aconteceu? Ela foi levada e aconteceu tudo o que aconteceu. Nós estamos hoje aqui com muito sofrimento. Filhinhos, presta atenção. Cuidado com aquilo que você ouve e que te afasta. Vou fazer uma pergunta para você hoje, que faz parte da nação dos Montes Igreja de Blumenau. Como está hoje o seu coração e a sua vida? Você está mais feliz hoje do que quando estava no início? Ou está ao contrário? Você é mais feliz hoje, aqui na nação dos Montes, ou quando você começou? Se isso não for uma realidade na sua vida, tem coisa errada. O que você ouviu? O que fez você afastar? O que fez cair o brilho? Isso é importante. Por isso a palavra diz que os ouvidos também são útero. Porque o útero gera o quê? Vida. No seu coração pode produzir uma água límpida, uma água clara, uma água extremamente saudável para que todo aquele que beba seja revigorado e fortalecido, ou ele pode trazer uma água poluída. E a água poluída te causa muita doença, muita enfermidade. Por isso cuide dos seus ouvidos. Não deixe ser contaminado por más notícias, más palavras, más sentimentos. Porque a dúvida te tira da presença. O que tirou da presença nossos pais primeiros, Adão e Eva, foi a dúvida. Cara, não queira nada que não faça você se aproximar dele. Ah, mas ele é meu amigo. Muito amigo. Normalmente nós ouvimos muito pessoas que gostamos. Porque o amor encobre toda a transgressão, mas nem tudo que vem de quem você ama é real e verdadeiro. Peça discernimento ao Espírito, amém? Se você conhecesse Davi, você não ia gostar do rei Davi. Se você tivesse conhecido Jacó, você ia rejeitar Jacó. Se você tivesse conhecido Moisés, você não queria andar com Moisés. Mas foi exatamente isso tudo. Que houve grande dano àqueles que se opuseram. Ei, ande aonde Deus tem chamado para você andar. Não seja como o povo no deserto, que confiava em Deus, mas duvidou que Deus levantou Moisés para ser o seu líder. Quando você tem dúvida em relação a isso, ou acha que outras coisas têm que ser do jeito que você acha, Deus não age do jeito que você acha. Deus age do jeito que Ele é, amém? E o que Ele está fazendo hoje, a história não terminou. E ela vai continuar, mas eu vou terminar. O rio de Deus, ele flui. E quando você deixa ele fluir, e você consegue entrar nesse rio, você faz com que aquilo que hoje é pesado, aquilo que hoje é estressante, aquilo que hoje é um grande problema na sua vida, que faz você ficar acabrunhado, entristecido, oprimido, ele vai fazer com que você seja revigorado e seja fortalecido e vivificado nele. O rio de Deus é poderoso. Alguém já viu um cadeirante ficar de pé e andar? Tu já viu? Milagre. Teve um aqui que viu, o resto não viu, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro da água, dentro de uma piscina, o cadeirante pode ou não ficar em pé? Pode ou não? Por quê? Tem alguém da física aí? Alguém lembra aí, o científico aí? Alguém sabe o que é empuxo? Empuxo. Eu amava empuxo. Eu sempre amei aviação, amei foguete. Empuxo, reatores causam empuxo. Quando você vê uma turbina, uma turbina funcionando que te carrega o avião para cima e carrega você, é o empuxo de uma turbina que faz uma força contrária e faz com que a aeronave de algumas toneladas consiga vencer a gravidade, amém? Ei, quando você entra no rio, qualquer rio, por causa da densidade do corpo, até o cadeirante que é aleijado, que não consegue ficar em pé, ele consegue ficar em pé porque existe uma força contrária que o leva para cima. E você pode dizer, ah, isso é o impulso, isso é a lei da física. E eu digo, isto é Deus. Podemos dar uma salva de palmas para ele? Quem tem ouvidos, entenda. Quem tem ouvidos, entenda. Ouça e entenda. O que o pastor está querendo dizer para você, o rio de Deus, ele te deixa leve. O rio de Deus faz com que o seu movimento seja perfeito, incansável e te refrigera. O rio de Deus tira todo o peso que você está levando nas costas, os problemas, as dificuldades, a falta de dinheiro, problema familiar, problema de relacionamento, problema disso, daquilo, de trabalho e tudo mais que a tua cabeça faz com que vire um balaio de siri. Ei, o rio de Deus, quando você entra no rio de Deus, essas águas te fazem ficar leve, e você entra numa outra atmosfera. Quantos querem o rio de Deus? Uau, eu quero. E sabe, o rio de Deus, ele é tão magnífico que quanto mais fundo você for, quanto mais profundo você vai, mais da presença você recebe, mais da fome, mais da sede, mais da alegria, mais da paz. E isso é loucura, só do ponto de vista natural, porque hoje o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, essa região, nós vimos a devastação por causa dos rios que se encheram devido às chuvas. Nós vamos orar pelo Rio Grande, amém? Temos o peso pelo que está acontecendo ali com os nossos irmãos. Meu, que desgraça. Hoje eu vi um texto no Instagram, um pedacinho que o moço falava, olha, eu não aguento mais, porque eu estava com 3 crianças num barquinho e de repente alguém disse, pega aquela bonequinha ali, uma criança disse, pega aquela bonequinha. Quando eu fui pegar a bonequinha, era uma criança morta. Eu não aguentei mais, eu deixei tudo, disse, eu salvo os outros, porque eu estou traumatizado. Aí você me pergunta, pastor, como um Deus querido, um Deus amado, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, permite tal coisa que uma criancinha dessa morre assim afogada, e tantos velhinhos, tanta gente em cima de... Bem, eu vou dizer algo para você. Deus não tem nada a ver com isso. Como não, pastor? Sabe o que está acontecendo sobre o planeta? As dores de parto. O pastor Bruno vai ministrar sobre isso. Viu, Bruno? Coloca aí na tua agenda, porque você vai ministrar sobre as dores de parto, até porque você está gerando um filho. Ele tem uma boa palavra sobre isso. Ei, o planeta está apenas contorcendo porque ele não suporta mais o pecado, a iniquidade e a transgressão. Por isso está acontecendo isso. Mas como o pai permite? O pai tem seus planos. E para cada morte esdrúxula, para cada morte que você não entende, para cada ação de aberrações que você ouve, mortes loucas, insanas, que você percebe, o cara morreu, como? Para cada morte, a vida de Deus é gerada. Você não entende isso. Mas Deus está fazendo aquilo que você não vê. Porque o Pai opera no sobrenatural. E são dias proféticos que nós estamos vivendo. Por isso é importante, volta a falar, ouça a palavra da pastora Lu e depois ouça a palavra do pastor Bruno. Ele tem uma palavra de mestre sobre isto que está acontecendo. Então o rio de Deus, ele te faz viver na suavidade daquele que não carrega peso e disse... Venham vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quantos estão sentindo cansados aqui nesta noite? Pode levantar a mão, seja sincero. Ei, eu estive em Brasília, 3, 4 dias estivemos lá em Brasília, eu gostaria até que passasse o videozinho aqui, né, da nossa torre de oração, já vou explicar sobre isso, mas foram 3 dias muito intensos, né, Ellen e Marlon. Nós não paramos. Estivemos lá, pegando as torres, pegando os baús, enfim, eu vou explicar para vocês o que é isso, mas a realidade é que no final cansa. Hoje de manhã eu fiquei cansado, levantei cansado. Mas cansado fisicamente, não espiritualmente, porque eu estava muito bem. Mas o rio de Deus, ele renova as suas forças. O rio de Deus, ele traz graça sobre a sua força. E ele transforma a sua vida. Vamos colocar aqui o videozinho. Aqui sou eu e a minha Lu. Parece que eu estou com a língua de fora, né? Bem, se não der. Não se preocupe, eu vou falando. Tchau,
tchau. Olá, igreja, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, Você possa vir, estar aqui para abrir os baús e pegar tudo aquilo que está disponível que o Senhor colocou em nosso favor.
Sim, queridos, os baús estão aqui. Desde o início da ponte até onde a gente deixou a marca, tem ouro, prata que o Senhor deixou derramado para a gente.
Olá, igreja.
Pode deixar, eu vou falar. Irmãos, essa ponte que está aqui chama-se a ponte JK lá de Brasília. Essa ponte é uma das torres de oração que nós temos nas nações. O Senhor nos deu torres de oração desde Nova York, Londres, Itália, França, Portugal, Espanha, Gibraltar, Acro e Israel e a última Jerusalém. São só 7 torres pelas nações. E o que acontece? Uma das torres na ilha chamada Ilha Dif, em Marseille, na costa oriental da França, existe essa ilha que tem uma fortaleza. E essa fortaleza o Senhor nos deu como ela é guardada ali, todos os tesouros proféticos que Ele tem nos dado. E um dos tesouros proféticos que o Senhor tem nos dado é um dia quando nós estivemos lá, o Senhor disse: olha, aqui nesta ilha, nessa fortaleza tem 2 baús. Um baú natural e um baú espiritual. O natural você abre e você pode pegar tudo o que você precisa a nível natural para aquilo que você deseja realizar a nível de missão. E você também pega aquilo que você deseja e sonha, que você ora, seja a sua casa, seja o que você precisa. Enfim, você pode pegar pela sua fé naquele baú natural. E o outro baú é espiritual, é dons e ministérios que Deus tem preparado para aqueles que realmente creem e assim fazem. Então, desde então, eu acho que desde 2000, eu não lembro exatamente se é 2016, 2017 ou antes, nós temos, à medida do possível, ido a Marseille e ido naquela fortaleza. Mas desde a época em que houve a pandemia, Deus foi gracioso para conosco e trouxe esses baús para Brasília. E todo ano, a igreja e os que creem sobem ali para pegar naqueles baús que necessitam. Eu posso contar N testemunhos aqui a respeito do que foi pego no baú. E um testemunho mais forte que eu tive foi semana retrasada, quando lá em Floripa nasceu o filhinho da Eide e do Duarte, que foi o Lucas. Porque ela até então estava com problema de geração de filhos, e lá naquele lugar, eles pegaram naquele baú aquela criança, exatamente um ano depois que eles foram, o neném nasceu. Vocês estão entendendo? E eu posso contar muitas experiências sobrenaturais de Deus dos que lá estiveram. Então, hoje, igreja de Blumenau, eu estou dizendo para você, não é a história da carochinha. Porque se você tiver algum tipo de falta de algum tipo de coisa, de recurso, está disponível ali. Ah, mas eu não vejo nada. Bem, você pode não ver, mas se você crer e agir, Deus vai considerar a sua fé. Ah, mas a passagem é cara. Bem, pode ser caro, mas o que você vai pegar ali vai ter provisão muito mais do que você a economia da sua passagem. Eu estou dando só uma dica, amém? Então, isso é uma realidade que nós, como igreja, temos vivido. Quantos já subiram a Brasília aqui pelo menos uma vez? Boa parte da igreja. Bem, tudo isso está disponível para os que creem, assim como a casa de Jerusalém. Vocês têm uma casa em Jerusalém. E tem torres pelos altares nas nações. Quem vai? Os que têm dinheiro? Não. Os que têm fé e buscam a presença. Então, eu estou falando isto porque é uma realidade que nós temos vivido e esse baú está lá disponível desde o dia 1 de maio até 31 de dezembro, exatamente 7 meses. Você tem 7 meses para você subir a Brasília. Cara, e é muito bom Brasília. Se você não conhece Brasília, vá usufruir Brasília. Os hotéis lá não são caros. É muito bonita aquela cidade. Vai lá e aproveita para orar para a queda daquele governo que está lá, amém? Profetiza, profetiza sobre a queda daquela esquerda maldita que só tem trazido dano sobre essa nação. Ah, mas, senhor, mas pastor, o senhor mandou orar para abençoar Sim, abençoa ele para que ele possa ser preso e ser convertido na prisão, amém? Que o senhor venha governar essa nação. Eu não estou falando aqui de Bolsonaro, estou falando que Deus quer governar a nação do Brasil, porque é uma promessa de Deuteronômio 28, que nós seremos um celeiro natural e espiritual para todas as nações da terra. E cada vez que nós vamos lá, nós profetizamos a queda. Por quê? Porque aquilo houve fraude. Ora, se você sabe que uma pessoa está ali porque fraudou, você nunca vai poder confiar nela. Por isso que o país também está hoje como está. E talvez até o que está acontecendo aqui seja fruto disso. Ei, filho, não vou falar sobre essas coisas. Nosso reino é outro. Mas nós vivemos o reino. Temos autoridade. Então hoje eu quero dizer para você, há um rio de vida, que aonde você passar você vai poder tirar a sede de muitas pessoas. Há pessoas hoje que estão ao seu lado, que você conhece, que não tem mais desejo de viver, que estão doidas para morrer, que não tem mais sentido na vida, porque não tem mais nenhum tipo de esperança. Pessoas que tomaram decisões erradas na vida e agora não sabem mais como resolver e estão desesperadas e olham cada vez mais para si mesmo, mas cada vez que você olha para si mesmo, você afunda cada vez mais, porque a solução está nele. Amém, igreja? Estou encerrando. O rio de vida continua fluindo, mas Deus quer fazer com que esse poço seja realmente desentulhado e a glória e a graça dele possa sair de uma forma exponencial da sua vida, que você possa abastecer todos aqueles que estão ao seu lado. Vocês têm uma grande virtude aqui em Blumenau, vocês são aqueles que evangelizam, vocês amam pessoas que estão aí fora e vocês trazem. Isso é uma grande virtude, é um braço evangelístico que faz parte da natureza, da cultura da igreja de Blumenau, diferente de Florianópolis, diferente de Jaraguá do Sul, diferente de Camboriú, porque o corpo ele tem atividades diferentes, funções diferentes. E por falar nisso, não esqueçam do seu amado que está no hospital. Amém, Thaís? Está na área, Thaís? Está no hospital, né? Ore pelo seu amado e, se possível, faça uma visita para ele no Hospital Santa Isabel. Santa Isabel. Hã? Amém. Glória a Deus. Vamos ver o seu amado aqui, domingo que vem, em nome de Jesus. Filhinhos, feche seus olhos. Pode apagar a luz. Eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, quebrar intercessores aí atrás. Tomem da espada, do escudo, todo o espírito de incredulidade e de dúvida aqui neste lugar. Todo o espírito de falta de confiança daquilo que Deus está falando nesta noite. E tudo aquilo, Senhor, que ainda não é compreensível, que Tu tragas clareza, não por um sentimento, mas por uma fé que vem do alto, que venha revestir o coração dos filhos nesta noite. Deus, eu quero estar abençoando a igreja, eu quero estar abençoando e profetizando, Senhor, que o rio de Deus há de fluir sobre a vida de cada um desses filhos, e que eles não somente serão mananciais de vida, mas eles beberão do teu rio. Filho, existe um rio que sai deste lugar, existe um rio que sai deste lugar. Existe um rio que flui.